Pois é, e agora aqui na programação do Temática, nós vamos conversar com o deputado estadual pelo PSB, o deputado Elton Weber, que tinha conosco uma conversa agendada para o programa de ontem, programa Temática de ontem, mas que hoje, então, se torna possível para nós tratarmos de um assunto bem importante que diz respeito à economia gaúcha e também à nossa agricultura. Preocupado com o risco de um possível colapso no sistema de integração de aves e suínos para os próximos meses, o presidente da Frente Parlamentar em Defesa da Agropecuária, lá na Assembleia Legislativa, que é o deputado Elton, solicitou na quinta-feira, dia 13, que a Comissão da Agricultura acione a presidência da Assembleia e que mantenha, se possível, alguma audiência com o presidente da República e com a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, justamente para falar sobre esse assunto. E também para falar desse assunto, hoje nós mantemos o contato com o deputado e saber como é que anda o Rio Grande do Sul nesse sentido, quais são os riscos para a nossa agricultura e para a nossa economia. Deputado, é um prazer conversar com o senhor. Bom dia, seja bem-vindo aqui, mesmo que virtualmente, à Rede Tua Rádio, a Tua Rádio Cacique de Lagoa Vermelha.
Bom dia a todos, prazer estar com vocês nesta manhã, também a toda a equipe da rádio, a todos que nos acompanham e nos ouvem. E de fato, como tu colocavas, existe uma preocupação grande e nós temos recebido nas últimas semanas, principalmente, de produtores de aves, produtores de suínos, preocupação através dos seus contatos, porque hoje já temos um espaçamento em muitas propriedades de mais de 30, 40 dias entre um lote e outro no setor dos integrados, onde a empresa coloca os animais, a ração à disposição do produtor para fazer a criação. Isso tanto na questão de aves e também de suínos. E principalmente nos alertou mais a questão quando as entidades como a ASGAV, que é a Associação dos Avicultores, que representa as empresas de aves, também manifestou, inclusive colocando que poderia ter um colapso, que poderíamos ter uma paralisação, um problema de não continuidade de colocação de lotes para muitas granjas, principalmente para as empresas frigoríficos, abatedouros, que atuam no mercado interno. Para quem está exportando, talvez ainda o preço com o aumento do dólar para a exportação seja melhor. Mas para o mercado interno, devido ao alto custo dos insumos, principalmente a ração, que é o milho, que é a soja, que para o produtor de grãos, com certeza, é muito positivo este momento, mas para o produtor de proteína animal, aves, suínos, o próprio leite, está ficando muito difícil. E diante disso, como você mesmo relatava, nós estamos pedindo e já temos, inclusive, para esta semana, uma primeira conversa amanhã, com o governador do estado, com o chefe da Casa Civil, secretário de Desenvolvimento Econômico, secretaria da Agricultura, para colocarmos esta situação junto com as entidades, os produtores, das indústrias, para que então o próprio governo do estado, através também da presidência da Assembleia e o governador, se envolvam para que nós cheguemos rapidamente até o Ministério da Agricultura, o Ministério da Economia e também a Presidência da República e que possamos ter ações que visem ajudar neste momento o setor. Não temos muitos estoques de milho ou de produto pela via Conab, então, quem sabe, vamos ter que temporariamente até importar o produto milho e tirar, na nossa visão e naquilo que as entidades nos propõem, os impostos sobre o produto milho, seja ele vindo aqui do nosso país, do nosso estado, ou também de outros países. Sendo assim, o PIS/COFINS e o ICMS sejam tirados desta atividade para ajudar para que o produtor possa ter melhores resultados e que também não tenhamos um problema maior neste importante setor de integração de avicultura, bem como também a suinocultura.
Pois é, deputado, essa era justamente uma pergunta que eu tinha preparado aqui para fazer para o senhor. O senhor colocou agora no início da entrevista que esses produtores que têm animais para o consumo interno, eles estão sentindo mais, né, a falta de ração, a subida dos preços, do que esses que trabalham com a exportação. Então, falta de fato alimento para os animais aqui no Rio Grande do Sul. A produção ela não está dando conta, deputado? Qual que é o real problema, então, que tem deixado desabastecido esses criadores aqui no estado?
O principal problema é o preço alto do produto milho e farelo de soja. E com isto, muitos produtores independentes, que não são integrados com empresas, eles têm reduzido seus plantéis. E até porque não estão conseguindo resultado financeiro, não tem sobra, não sobra nada depois de ter produzido o animal. Para as empresas que atuam no mercado interno, integradoras, que vendem a carne só no Rio Grande do Sul e no nosso país, também está muito complicado, porque não tem como você repassar os custos dos aumentos do insumo da ração. Porém, está não tão difícil, eu diria, está melhor para quem exporta, porque o dólar, como todos nós temos acompanhado, está com preços sempre acima de R$ 5, R$ 5,30, R$ 50, R$ 5,60. Então, isto ajuda a manter economicamente esse setor. A questão de ter produto até tem, trazendo-se também de outros estados o produto. Nós tivemos uma seca aqui no estado no ano passado, no final do ano, quando se produziu mais de 30% a menos de milho do que estava previsto. Então, são vários fatores, mas principalmente o alto custo do produto, onde quem produz proteína animal ou leite não está conseguindo acompanhar, porque o seu produto final, seja a ave, o frango ou o leite, não tem o preço reajustado desta forma. Até porque, e vamos ser francos, se aumentar muito os preços desses produtos, aumenta a inflação e o custo do alimento, e que nós já temos muitas famílias, devido à Covid e problemas que têm tido nos últimos anos, nos últimos tempos, muitas pessoas com dificuldades, inclusive, de ter uma alimentação completa diária. Inclusive, isso tem sido noticiado pela imprensa e por vocês todos os dias também, né?
Pois é, deputado, a gente sabe que 2021 não vai ser um ano isolado na história no que diz respeito a essas mudanças climáticas. O senhor lembrava que no ano passado nós tivemos uma quebra na produção de milho, muito em função, então, também do clima, e a gente sabe que isso vai poder se repetir no futuro. A minha pergunta agora é, se não tivéssemos aquela estiagem no ano passado, hoje esses insumos voltados para a alimentação dos animais, eles estariam mais baratos? E também se já se pensa para o futuro, alguma situação, alguma ação para tentar evitar que novamente essa escassez aí de alimentos afete não só, né, o produtor, mas também os criadores que acabam utilizando desses grãos.
Exatamente. Nós com certeza estaríamos num cenário diferente. Não posso afirmar, e certamente os preços também estariam certamente bons para quem é produtor de cereais, o milho e a soja, mas certamente nós teríamos uma oferta maior de produto, porque uma quebra de safra que nós tivemos de mais de 30% no milho, por exemplo, isso afeta, sim, os estoques, afeta a questão de oferta de produto. Então, esse é um problema, sim, que interferiu. Não talvez somente este. As exportações também aumentaram, porque em outros países também houve problemas de produção. Mas, com certeza, estaríamos num cenário diferente e melhor. Para o futuro, nós precisamos, e esta é a ideia, envolver os governos federal, ministérios, governo do estado, para baixar no momento estes custos, esta questão, se retire os tributos. Nós precisamos, pelo menos por um tempo, que se tire tributos sobre o produto, né, e também que se possa eventualmente trazer milho temporariamente, não que isso seja aberto sempre, sem tributação, sem impostos, de outros países, como o próprio Paraguai e outros lugares também.
Mas essa é uma medida de emergência, né, deputado?
Exatamente, uma medida de emergência, e que quando os preços estiverem novamente mais equilibrados, nós não tenhamos também um preço muito baixo. Porque o problema todo é o seguinte, no momento, e acontece às vezes, o preço do produto cai lá embaixo, depois ele está lá em cima. É uma falta de equilíbrio. E nós precisamos também, ao mesmo tempo, que os estoques, que a Conab, principalmente, a empresa de abastecimento ligada ao governo federal, ao Ministério da Agricultura, volte a ter mais estoques de produtos. Inclusive, não só milho, como também o arroz, o trigo. E quando acontecer que o preço fica muito baixo, o governo vá lá e também ajude a levantar o preço. É uma política de equilíbrio que nós precisamos ter através da companhia de abastecimento da Conab. Então, agora, nessas próximas semanas, vamos trabalhar no sentido, junto com as entidades todas, dos produtores, as próprias indústrias integradoras, a Axurs, a Ascab, enfim, entidades, a própria FETAG. Ontem estive conversando com o presidente da FETAG, que representa os agricultores, para nós fazermos ações que venham a minimizar. Não tem como resolver esse problema pelos vários cenários já conversados, mas nós precisamos ajudar a minimizar os impactos negativos e que não haja daqui a pouco granjas sendo desativadas por falta do produto e não estar conseguindo dar a volta. Até porque os financiamentos feitos em muitas propriedades rurais, principalmente dos produtores estes integrados, de aves, suínos, enfim, eles continuam, eles têm compromissos a serem cumpridos com os seus financiamentos. Não tendo a produção ou não tendo sobra no, na sua produção, lucro ou sobra do seu trabalho, com certeza poderemos daqui a pouco ter problemas com o pagamento dos financiamentos também junto ao agente financeiro.
Deputado, consegue mensurar, ou seja, consegue medir o tamanho do impacto econômico que essa falta de abastecimento pode causar aqui no Rio Grande do Sul?
Não temos como mensurar ainda impactos em volumes de recursos. Nós temos hoje mais de 8 mil famílias diretamente envolvidas com a integração junto com as empresas e temos com certeza mais 8, 10 mil famílias entre produtores de suínos e aves que também produzem de forma independente. Então, para todos estes, com certeza, hoje temos um grande problema. Então, são milhares de famílias, também famílias produtoras de leite que precisam comprar ração, que precisam comprar esses insumos e estão tendo dificuldades, principalmente no seu lucro, naquilo que eles precisam para viver, inclusive também para cumprir os seus compromissos financeiros. Agora, impacto econômico nós não temos como mensurar ainda. Estamos ainda trabalhando junto com essas instituições, entidades todas, para acharmos soluções e minimizar o problema para que os impactos econômicos, financeiros e de empregos, inclusive, não sejam tão fortes.
Tá certo. Nós conversamos aqui com o deputado Elton Weber. Agora vamos fazer um intervalo comercial e voltamos já na sequência com mais entrevista. Deputado Elton, voltando a conversar com o senhor, no bloco passado nós estávamos falando então sobre o abastecimento e como o abastecimento pode influenciar na produção de aves e também de suínos e outros animais aqui no nosso estado. O senhor falava que já foi iniciada uma conversa aí com o governo do estado para dar início a esse diálogo e também pretende se conversar com a Presidência da República, né, com o Ministério da Agricultura. Aqui no estado o governo já sinalizou que deve aceitar alguma dessas medidas e também qual é que é a importância de ter esse contato com a capital federal, né? Falar com Brasília a respeito desse tema também, se seria a princípio um problema regional aqui do Rio Grande.
Em primeiro lugar, eu vindo de trás para frente da tua pergunta, não é um problema isolado no Rio Grande do Sul. Os estados do Paraná, próprio Santa Catarina, mesmo que o Paraná é um grande produtor de grãos, mas já temos notícias também de produtores de aves e de ovos no estado de São Paulo, reduzindo seus plantéis de aves em 30%, já colocando à venda e abatendo, inclusive as matrizes que põem os ovos, enfim. Então, não é um problema só do nosso estado. Talvez aqui mais presente por causa da própria estiagem que tivemos no ano passado, pela redução da produção de cereal, do milho como um todo e algumas atividades outras também. Mas nós temos convicção de que neste momento, conforme já havíamos comentado, mas acho que podemos aprofundar, nós precisamos que o governo do estado e o governo federal retirem os tributos destes produtos, todos eles, para que nós possamos ter, mesmo assim, o produtor de grãos ganhando também dinheiro, podendo ter seu trabalho bem remunerado, mas também que o produtor que precisa comprar o cereal não esteja acima desses valores o que ele precisa pagar. Então, nós entendemos que, neste momento, a intervenção via Conab para trazer produto até de outros países, se for o caso, como Paraguai, enfim, e a países do Mercosul, principalmente, possa acontecer temporariamente, até que se regularize e tenhamos um melhor equilíbrio no setor entre o custo da ração, o custo dos insumos para alimentar os animais e o preço pago pelo mercado. O setor de de empresas que exportam, está um pouco mais tranquilo, mas quem vende para o mercado interno, todo mundo tem procurado nos últimos tempos também mais a carne de frango, principalmente de aves, que normalmente é mais barata do que de outros tipos de carne. Então, não vai dar para segurar isto. E isto vai causar, novamente, um maior impacto no aumento dos alimentos e também na inflação, se nós não conseguirmos segurar este tema. Ainda está em tempo de segurarmos o assunto. Se nada for feito, nós poderemos ter muitas e muitas granjas não mais continuando a sua atividade e também, com isto, causando desemprego, causando também problemas junto aos agentes financeiros com os compromissos que os produtores e o próprio setor têm muitas vezes com financiamentos junto aos agentes financeiros.
Deputado, então essa decisão sobre a isenção de alguns impostos e dos países que poderão exportar, digamos assim, milho até para o Brasil, ela partiria do governo federal. O governo do estado, ele seria, na verdade, mais um ator aí reivindicando que isso acontecesse?
Principalmente nós precisamos, no primeiro momento, também a intervenção, como você já está dizendo, já está colocando essa situação, de que o governador, os secretários de Estado, aqui junto com o presidente da Assembleia, em todos nós, né, logicamente, uma comissão forte de representação do setor, possamos estar indo a Brasília. Precisamos do apoio da estrutura do governo do Estado para marcar essas reuniões o mais breve possível, eu diria até de forma urgente, nos ministérios, com a presidência da República e junto com os ministérios, vermos as formas de como nós podemos estar trazendo, e já há importação de milho em muitos momentos, mas que isto venha sem tributos, sem impostos, e aqui no Estado também se discuta a questão do ICMS sobre as questões e o trabalho deste setor da avicultura integrada e do setor, principalmente, da produção de aves e suínos, que hoje sofre com isso. Então, são dois momentos importantes, tanto quanto o Estado precisa fazer uma parte e a outra parte junto ao governo federal. É isto que os produtores e as entidades que atuam neste setor têm nos colocado como uma alternativa para diminuir e minimizar o problema.
No caso aqui do governador, o senhor percebe que há boa vontade, que há um interesse do governo do Estado em tomar essas medidas que são solicitadas pela categoria, deputado?
Nós vamos ter, no dia de amanhã, às 15 horas, a primeira reunião para conversar sobre este tema. Acredito que, com os argumentos que se tem hoje diante deste fato de se tornar um problema maior ainda, aquilo que hoje já tem dificuldades, acredito que o governo vá ter que ser sensível e, por um período, né, ter uma atitude de minimizar e reduzir ou deixar de cobrar o ICMS de produtos que venham a influenciar os custos de produção. Então, nós esperamos que sim. E amanhã de tarde nós teremos esta primeira conversa com o senhor governador, com a Casa Civil, a Secretaria da Agricultura e as entidades que representam esse segmento da produção de aves, suínos, leite, enfim, para podermos colocar claramente a importância da atitude e ação do governo do Estado e pedir ajuda para que nos próximos dias já possamos estar em Brasília também com este tema.
Tá certo. Bom, se nós acompanharmos as ações, por exemplo, da Tereza, ministra Cristina, anteriores, deputado, já foi apresentada alguma demanda no sentido dessa que o Rio Grande do Sul está encaminhando para Brasília e ela já emitiu algum parecer? O que o senhor acha que deve ser também aí a decisão ou as tendências dessa posição da ministra lá em Brasília?
A ministra Tereza Cristina já se teve contato com ela algumas semanas atrás. Ela se mostrou muito receptiva ao pleito e de ajudar, mas ela precisa também, e isto é desta forma, também que o Ministério da Economia, né, entre nessa discussão de forma mais efetiva e também a própria Presidência da República, no sentido de forçar um pouco mais. Todos nós sabemos que os Ministérios da Economia, o Ministério ou Secretarias de Fazenda, por exemplo, de Estados, muitas vezes são mais reticentes em abrir algum auxílio, uma redução de tributos, enfim, mas notamos que certamente vamos ter um forte apoio no Ministério da Agricultura e convencer as demais estruturas de governo para que nós possamos ter para este setor, no momento, um tratamento diferenciado em relação a tributos, impostos, para que se mantenha vivo, para que quando passar esta fase mais difícil, nós continuemos com esse setor muito forte, que é muito importante, onde geram milhões e bilhões de reais todos os anos em produção para o mercado interno e também para a exportação.
Bom, essas mudanças aqui no sistema com que o Estado vem operando, eu digo o Estado como a máquina pública, com certeza gera algum tipo de resistência interna, né, desses próprios entes então que tocam a máquina, deputado. Mas é claro que também tem que ter pressão do outro lado para que essas pessoas se mobilizem e aceitem essas demandas e que promovam então essas melhorias para o setor das aves e produção de animais aqui no Estado. Os agricultores, mesmo nesse momento de pandemia, pensam em ações que possam contribuir com esse diálogo, que possam pressionar os agentes políticos aí a tomarem decisões que ajudem, então, esses produtores?
Nós tivemos, inclusive, ontem, ainda falando com a FETAG, a Federação dos Trabalhadores Agricultores Familiares, onde 90% dos produtores integrados nesses setores de produção de carnes são ligados através dos sindicatos, e essas entidades, a própria Associação Gaúcha de Avicultura, a Associação Gaúcha da Produção de Suínos, a AXURS, todos eles vão estar junto conosco. E nós vamos colocar muito claramente, nós precisamos por um tempo, agora, que o Estado reduza e tire impostos, para podermos lá na frente, quem sabe, novamente recuperar isto. Se não o fizermos, já temos notícias de granjas colocando lotes e plantéis à disposição para vender e não vão colocar outros animais, porque as empresas não vão estar conseguindo colocar os lotes normalmente, e aqueles produtores que trabalham de forma independente talvez vão reduzir bastante os seus plantéis. Isto automaticamente também é muito ruim. Então, em vez de ter, talvez, neste momento, e nós entendemos que deve ter, uma redução de tributos, vai garantir, quem sabe, a continuidade no futuro de uma produção dessas granjas trabalhando, gerando empregos e também renda, tanto para a propriedade quanto para o setor. E uma outra questão, é importantíssimo que se não perca de vista também a questão da própria questão do custo para o mercado. Quando aumenta alimentos, carne é um alimento, também reflete na inflação e, quem sabe, também no dia a dia do poder aquisitivo das pessoas, que para muitos, durante essa questão do próprio Covid, do coronavírus, muitos perderam empregos, muitos tiveram redução dos seus vencimentos. Então, tudo que nós pudermos fazer para não ter aumento também de produto de consumo, também é importante. Então, nós vamos sim tentar convencer da melhor forma possível e insistentemente vamos ser, com certeza, para que haja essas atitudes por parte dos governos.
Bom, deputado, essa situação de estiagem preocupou muito no ano passado e ainda reflete então agora. O senhor acha que existe algum tipo de tecnologia que possa evitar que a nossa agricultura sofra tanto com essas mudanças climáticas? Precisa investir em estudo também para esse setor aqui no Estado?
Com certeza, tudo que nós pudermos ter de novas técnicas, novidades, pesquisa, através de Embrapa e outros setores, é importante. E também, nós, pela Assembleia Legislativa, entregamos no início deste ano, através da Comissão de Agricultura e Pecuária e de uma subcomissão, inclusive, da qual eu fui relator, de um programa estadual de irrigação que perpasse governos. Não é de governo A nem de B, que seja um programa de Estado para a irrigação, inclusive com ajuda financeira, financiamento subsidiado, onde se construa reservatórios, não simplesmente quando tem a seca, todo mundo corre para fazer um buraco para ver onde é que tem água, mas que seja uma coisa mais planejada e com a pesquisa que nem você colocou, inclusive para as melhores técnicas de uso da água de forma racional, que a irrigação, e às vezes, só um exemplo, tem países como Israel, que para irrigar um hectare de planta usam 30% do volume da água de que nós usamos aqui no Brasil. Então, estas questões novas nós precisamos trazer mais para perto e oferecer ao agricultor. E muitos agricultores já irrigam, têm irrigação, mas a grande maioria, eu diria que mais de 80% não tem irrigação. Então, quando há muitas vezes oferta de chuvas, e certamente elas voltarão, elas virão nos próximos meses, possa se reservar a água e poder utilizá-la para pelo menos irrigar uma parte da propriedade. Certamente nem sempre se consegue irrigar toda a lavoura lá do agricultor, mas pelo menos uma parte para garantir um mínimo de produção. E estas são talvez alternativas para minimizar a situação climática e que muitas vezes, por vários anos já, tem mostrado em várias regiões, às vezes não no estado todo, mas em várias regiões, problemas onde o produtor perdeu a sua safra e acaba faltando depois este produto no conjunto todo para o abastecimento de outras cadeias produtivas.
Tá certo, então. Nós agradecemos aqui o presidente da Frente Parlamentar em Defesa da Agropecuária, lá na Assembleia Legislativa, em Porto Alegre, o deputado Elton Weber, que conversa conosco a respeito das ações que podem ser tomadas para ajudar o setor de aves e suínos que sofrem com a escassez de milho e farelo de soja e outras matérias-primas utilizadas aí na alimentação desses animais. Deputado Elton, obrigado pela sua participação, disponibilidade em hoje conversar conosco aqui, e a tua rádio fica à disposição.
Muito obrigado pela oportunidade que a tua rádio nos dá. Para toda a região, para todos vocês que estiveram conosco, um abraço a todos os nossos rádio ouvintes e para vocês também, qualquer momento e no andar desta negociação e tratativas, quem sabe voltaremos a falar. Desejo a todos um bom dia e até uma próxima oportunidade.
Muito obrigado, com certeza manteremos o contato por telefone aqui, o deputado Elton Weber. Agora tem intervalo comercial, nós voltamos em instantes.